Na verdade, a gente vira uma referência microrregional como hospital aqui da rede de urgência do Paraná. E o que acontece é o seguinte: os pacientes que têm a procura direta via pronto-socorro, ou que vem encaminhado da unidade de saúde ou da unidade de sentinela, ou até das cidades mais próximas, aí Tambaracá, Batiá, que acabam mandando os suspeitos, ou pelo menos os pacientes com insuficiência respiratória ou síndrome gripal. É realizado atendimento, geralmente já no início no pronto-socorro, ou um paciente mais grave acaba vindo direto para a UTI. A gente faz a triagem para pelo menos tentar fazer o caso suspeito de diagnóstico de COVID. Então, geralmente é feita o exame físico, clínico, ali o atendimento pelo médico, é realizada uma tomografia, que são subsídios que a gente tem para ter um caso suspeito. A partir do momento que o paciente é descartado como suspeito, ele é internado ou é dado seguimento no tratamento domiciliar. Quando o paciente tem alguma suspeita, geralmente pelo caso clínico ou pela própria tomografia, aí a gente faz o exame do swab, que é aquela coleta que é realizada lá no Sentinela também, notifica o caso e, por protocolo, por procedimento da SESA, a gente faz o encaminhamento via central de leitos. Então, os pacientes hoje, a gente tem na referência na região aqui, tem o hospital, o HU de Londrina, que é referência desde o início, tem o CGEN de Cornélio Procópio, que é também a referência nossa aqui, e o Hospital Regional de Santo Antônio, da Platina. Hoje também, pela diminuição de vagas, porque nessas últimas semanas vem crescendo os casos na região, a gente chegou a encaminhar até a paciente para a cidade de Vaiporã, que tem o Hospital Regional do Estado lá também. Então, é feita toda a triagem, é feito o primeiro atendimento, claro, o suporte, o paciente mais grave fica na UTI, o paciente menos grave fica no pronto-socorro ou até na enfermaria, até sair a regulação da vaga pela central de leitos. Isso é uma obrigação que a gente tem de fazer, a gente não tem leito disponível para tratar esse paciente por um tempo prolongado aqui. Então, geralmente, as primeiras horas, às vezes no máximo até 24 horas, o paciente fica sob o nosso cuidado na Santa Casa. Mas isso é até questão da central de leitos disponibilizar a vaga e geralmente o SAMU disponibilizar o transporte. Então a gente tem tentado fazer uma triagem bem minuciosa para evitar de encaminhar qualquer caso que não seja suspeito. Está fazendo isso evitando até para não sobrecarregar os hospitais de referência e principalmente para não tirar os pacientes aqui de Bandeirantes que não tenham essa suspeita. Mas a partir do momento que surge a suspeita, a gente não tem mais controle da situação no sentido de segurar esse paciente aqui. Existe uma determinação da regional, da SESA, do nosso infectologista, que o paciente tem que ir para o leito de referência e até para a gente evitar a contaminação do nosso hospital. A gente sabe que teve em Londrina, até em Cornélio, teve complicações por causa de contaminação da equipe, dos outros pacientes, então a gente tem que evitar esse tipo de situação também. Não é uma escolha da Santa Casa, a gente faz parte dessa rede de urgência e emergência do Paraná, então a gente segue as diretrizes deles.
Doutor, até para ter um controle a nível de Estado, vamos falar a nível de Estado. Não é que a Santa Casa não queira, não é que a Santa Casa não teria condições, conforme a necessidade vai se abrindo, autorizando outros hospitais que poderia ser até a Santa Casa. Mas, diante de todas essas recomendações para ter esse controle, a Santa Casa não pode, depois de detectado, suspeita ou confirmado, assim que abre uma vaga, tem que ser encaminhado, não pode ficar aqui. É isso que a gente quer deixar bem claro. E a gente já conversou com vários médicos e parentes também de quem teve caso suspeito e teve que ser levado para fora. Diz que o desespero aí some o chão mesmo, porque dá aquela impressão, ou passa aquela impressão, que não vai mais ver vivo e todo aquele drama. Mas mesmo assim parece que a gente se acostumou com a situação e não está levando as coisas muito a sério.
Exatamente. A gente tem essa noção da situação, a gente se coloca na posição da família também, mas isso é uma escolha, na verdade, do programa da regional e da própria SESA, né? Até, inclusive, a gente, no início, pôs a disponibilidade de ser um leito COVID aqui, de ser um hospital COVID, mas eles acharam, pela estratégia da região, seria mais importante a gente manter o hospital geral aqui, tanto que hoje a gente tem muito paciente de fora, aqui na UTI, às vezes na própria enfermaria, de pacientes que não são COVID, porque os pacientes que são COVID estão indo para as referências, então os hospitais que acabaram fechando as UTIs lá para COVID não conseguem atender um infarto, não conseguem atender uma insuficiência respiratória que não seja COVID, é um próprio AVC. Então esses pacientes estão acabando migrando para cá. Na verdade é uma estratégia da rede estadual É claro que a gente sente muito, porque a gente tem contato bastante com o paciente aqui, até com a família, e sabe que a situação é complicada de ir para um leito de isolamento, ir para um outro hospital, que nem no caso, até lá em Vaiporã, então ficar longe, a família não sabe como é que vai ser o tratamento ou como é que vai progredir esse paciente. Mas isso, infelizmente, foge da mão da escolha da Santa Casa e de nós médicos aqui da Santa Casa.
Doutor, o senhor falou que fica longe, o senhor citou o exemplo de Vaiporã, mas mesmo que vá para Cornélio, um exemplo. A partir do momento que foi confirmado, esse paciente ele é isolado, né? A família, independentemente de onde esteja, não pode mais ter contato com esse paciente.
É, exatamente. Mesmo quando ele chega lá como suspeito, a ideia é que ele já fique isolado. A família não vai ter esse contato direto e, principalmente, quando confirma, ele passa todo o tratamento lá isolado. Mas isso é em todos os lugares, infelizmente, não tem outro jeito. Até para evitar o risco da contaminação da própria família ou de expor mais pessoas aí ao vírus. Mas é uma determinação, eu acho que faz sentido, no sentido de você pensando na área de saúde geral, do atendimento geral, mas é lógico. Caso a caso, a família é que sente mais e que acaba pagando o preço do sistema, mas na verdade o sistema está tentando minorar o problema do vírus que todo mundo está vendo por aí. Como está sendo difícil em todos os lugares, né? No Brasil, inclusive, é uma situação bem complicada. E a gente está sentindo que nas últimas semanas, principalmente na última semana, está aumentando o número de casos. Provavelmente aí agora com o feriado, tudo, a gente tem uma perspectiva que nos próximos 10 dias aí comece a aumentar e principalmente os pacientes mais graves, né?
Doutor, o vírus ele é altamente transmissível. Então, se a gente for analisar friamente, a gente que é leigo, chega à conclusão que o Estado, que o Ministério da Saúde, está agindo corretamente. Porque em vez de disseminar em todos os hospitais o atendimento, está concentrando em dois ou três aqui na nossa região e deixando os outros livres, como o senhor falou, para atendimento de outras emergências. Senão ficaria um caso aqui, compromete tudo. Fica um outro lá em Santa Mariana, outro em não sei aonde, então fica todos eles, né, comprometido. E aí acaba complicando, inclusive, aqueles maus, né, que acontecem naturalmente, que é um infarto, que é um derrame, que é um AVC e tudo mais.
É, exatamente. Essa estratégia da Secretaria do Estado foi uma estratégia bastante inteligente, vários estados implementaram isso. E o que a gente tem que pensar é, lógico, é uma situação ruim para a família, para quem é suspeito de Covid, mas por outro lado, hoje a gente tem a segurança e a tranquilidade, claro que não tem a certeza absoluta, mas a nossa UTI, a nossa enfermaria da Santa Casa não tem, o risco é muito pequeno de um paciente internar por um outro motivo aqui e sair daqui com Covid. Um paciente pode sofrer um acidente, fazer uma cirurgia aqui ortopédica e sair daqui infectado. Hoje a gente sabe que o risco é muito pequeno exatamente por esses cuidados e por essa estratégia da Secretaria do Estado.
E o duro, doutor, que dado essa dificuldade realmente de quando é transferido, a família muitas vezes não aceita por aqueles motivos que eu já disse, né? E que todo mundo sabe, está cansado de saber. Talvez seja a última vez, ou imagina que nunca mais vai ver e tal. Inclusive, teve caso que a família percebeu que ia ser transferido, evadiu do hospital. Isso, que acontece, por exemplo?
É, exatamente. É, o que acontece é que se o paciente for um paciente mais grave, com necessidade de oxigênio, a evasão praticamente fica descartada, até porque o paciente corre um risco muito grande. Existem alguns pacientes que têm uma síndrome gripal, um estado mais leve, até moderado da doença, esses conseguem até ficar em casa, que é o indicado, inclusive. É, o risco é grande. Um paciente positivo que evadir do hospital, além do risco próprio de morte do paciente, de complicar a situação, o risco de expor outras pessoas, e o que a gente pode fazer, e na verdade o que tem que fazer, é notificar a vigilância e notificar as autoridades para acompanhar esse paciente. Eu acho assim, se a pessoa tem uma suspeita forte, está sendo bem orientada, a família também tem que entender que está sendo feita uma proteção até da própria família. Volto a falar, a gente entende a situação, a gente se põe no lugar, se fosse um familiar, a gente está convivendo com isso aqui desde que começou a pandemia, a gente já teve vários casos aqui de paciente que foi para fora, a família realmente fica isolada do paciente, mas é um processo que a pandemia trouxe para nós, não é uma coisa que a gente consiga controlar e eu não vejo outra maneira de lidar com isso hoje, a não ser tendo esse cuidado de isolamento e de precaução.
Se a família insistir em sair, a Santa Casa pode impedir ou não tem esse poder?
Na verdade, a conduta médica é orientada ao paciente, o paciente tem que aceitar a conduta. Lógico que tem paciente numa situação mais grave, que a gente fica mais sob a responsabilidade do médico e da própria Santa Casa. A gente não pode autorizar uma alta pedida a um paciente com risco iminente de morte. Então, isso não foge do âmbito legal, vamos dizer assim. Agora, se o paciente tem um sintoma mais leve, por mais que tenha um exame mais complicado, e ele prefere fazer o isolamento em casa, ou prefere procurar um outro serviço para uma reavaliação, não vejo problema, só que ele tem que estar orientado, que ele está pondo em risco outras pessoas, ele está pondo em risco outro serviço de saúde, porque ele já sabe da suspeita, então, quer dizer, ele já está indo com um grau de risco mais elevado. Mas aquilo que eu falei, um paciente que está aqui com oxigênio ou que está na própria UTI, por exemplo, aí não, nem se fala nisso, porque daí o tratamento, o paciente não tem como ser retirado do hospital. E mesmo que o paciente faça a opção por trocar de hospital ou procurar um serviço privado, por exemplo, ele vai chegar lá e vai ser encaminhado para um hospital de referência. A estratégia é da Secretaria de Saúde, então mesmo leitos particulares ou de convênios, tem se tentado os hospitais de referência. E, geralmente o referência aqui tem de Londrina, né, que é o HU, o próprio Hospital do Coração, então mesmo assim ele vai acabar caindo num hospital de referência. Dificilmente você pode manter ele, até pelo risco de contaminação de um outro hospital. Então o que eu oriento o pessoal e todos os familiares de pacientes suspeitos é converse com o médico, converse com a equipe de saúde, vamos tentar entender melhor a situação. O que eu posso falar pela Santa Casa é que a gente tem feito o máximo para tentar não encaminhar ninguém que seja com uma suspeita muito baixa de Covid. Então os que estão saindo daqui ou estão saindo com um exame muito suspeito ou uma situação clínica muito suspeita. Os pacientes que eventualmente tenham um quadro de insuficiência respiratória, que necessite de oxigênio, mas que a gente consegue até descartar ou minimizar a chance de ser Covid, esses pacientes têm ficado aqui em Bandeirantes.
Doutor, o senhor como intensivista, diante de toda essa situação, o senhor já falou da preocupação desse feriado prolongado, do que aconteceu nesse final de semana. O senhor acredita que a curva começa sendo descendente ou ainda a tendência é na crescente?
Com certeza a situação está pior. Na última semana tem chegado mais casos suspeitos, tem positivados alguns casos já aqui. Pelas triagens, principalmente do exame tomográfico, da história clínica, tem aumentado bastante o número de casos. Como demora um pouquinho para confirmar, a gente tem uma demora, e às vezes até de uma semana, para a gente sentir esse aumento de casos na estatística. Mas o que a gente sente aqui no pronto-socorro, na enfermaria, na própria UTI, é que na última, principalmente nos últimos 7 dias, aumentou bastante o número de casos suspeitos.
Algo mais que o senhor gostaria de destacar? Algum comunicado de um médico, de um profissional, a todos da nossa região?
Eu acho que agora é hora de conscientizar, principalmente que a gente ainda não tem uma resolução para essa pandemia, né? As vacinas estão em vigência de ser feita, então assim, a situação ainda é crítica. A população está se expondo muito e isso é um risco grande, né? É claro que cada um sabe cuidar da sua vida, mas assim, o que eu posso pedir como médico, como plantonista aqui da Santa Casa, é que o pessoal tem que ter mais cuidado, ter cuidado de ter sintomas, já procurar o atendimento no Sentinela. O pessoal tem esperado muito, tem chegado caso um pouco mais avançado para a gente aqui, o pessoal espera um pouquinho em casa para tentar não fazer o diagnóstico, e a hora que chega aqui já chega numa situação de encaminhar para fora. Tomar cuidado, evitar, acho que o isolamento, isso aí está sendo falado tanto, o pessoal tem descuidado, mas o isolamento ainda é importante, o cuidado é importante, a máscara, o álcool em gel, tudo isso é importante, mas também é importante ficar de olho em quem são os sintomáticos, né? São essas pessoas que têm que procurar o serviço imediato, têm que fazer a triagem rápida, têm que isolar esse pessoal que tem o sintoma, para a gente tentar minimizar o número crescente de casos. E é matemático, né? Quanto mais casos tiver, uma porcentagem desse caso vai ser de caso grave. Então vai aumentar caso grave também.